A gente fala sobre a Associação Amazonense de Municípios que participou da agenda da visita do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin aqui em Manaus. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o presidente da associação, Anderson Souza, ele que também é prefeito da cidade de Rio Preto da Eva. Boa tarde, prefeito, tudo bom?
Boa tarde, que bom poder falar com vocês, que bom a todos os ouvintes da CBN, que leva notícia e informação a todo o nosso estado.
Presidente, o senhor teve presente lá na reunião do Conselho de Administração da Amazônia, né? Que foi presidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. E qual a importância da presença do ministro em Manaus aqui na sua avaliação?
A associação, ela tem assento no Conselho, né? Hoje ela participa de forma ativa, ela tem a presença como membro do Conselho. Isso nos dá a condição de poder debater todos os temas e, como conselheiro, tem oportunidade de discutir os projetos. E entre os projetos hoje existe muito a discussão da questão da interiorização da Zona Franca. E a vinda do ministro Alckmin representou muito para nós, porque em 6 meses ele vem pela segunda vez no Amazonas e justamente tratar sobre a Zona Franca. Então nós vemos o governo Lula tem muito carinho pela Zona Franca, ele que prorrogou quando foi presidente por 10 anos e depois a presidente Dilma por 50 anos. Então nós temos aí uma garantia de 60 anos de existência graças a esses dois governos que se preocuparam. Então o presidente, o vice-presidente Alckmin e ministro, ele trouxe para nós a garantia que o presidente Lula já tinha dado em campanha e vem em todos os momentos definindo com a sua equipe econômica de que é imexível a Zona Franca, mas precisa haver ações diferenciadas. E essas ações o ministro Alckmin veio assinar, que foi justamente a questão do CBIA, dando autonomia a ele, dando o CNPJ do CBIA, onde o CBIA possa fazer a captação de recursos, possa essa verba do PID, que chega a mais de 4 bilhões de reais por ano, possa ser dada uma parcela para o fundo específico, o CBIA, fazer as pesquisas, a ter oportunidade de investimento dentro desse lado de pesquisa.
Era isso que eu ia perguntar do senhor, que o que que o senhor espera, né, dessa parceria entre a associação e o CBA e de que forma esse centro pode contribuir para a valorização dos recursos naturais e da biodiversidade aqui na Amazônia, né?
Hoje nós temos um projeto conjunto mediante o que o governador Wilson Lima está fazendo com a questão de todas as nossas regiões, as nossas micro-regiões, que são o estado do Amazonas dividido em 9, através da SEDECT e a SUFRAMA. Então nós estamos montando um grupo de trabalho em que possamos diversificar as atividades, interiorizar a Zona Franca, levando o desenvolvimento. Mas para isso nós precisamos muito do CBIA, que é o que foi batido. E quando levamos essa proposta na marcha dos prefeitos, com a bancada ao presidente Lula, ele viu justamente com carinho o momento de fazer o CBIA ter o CNPJ próprio. E eu quero parabenizar a bancada do Amazonas que teve esse carinho, esse cuidado e dedicação de pedir e reivindicar essa identidade do CBIA. Porque sem a pesquisa, sem o conhecimento científico, nós não podemos aproveitar nada da nossa natureza. Nós temos o pau rosa. O que que nós exploramos aqui do pau rosa? Nada. Nós tiramos o óleo e vendemos aí em tonéis para São Paulo, vai para a França fazer o produto Chanel, mas só chega para nós aqui o resultado. A matéria-prima nós cedemos. Nós temos o óleo do Buriti. O que que nós fazemos? Só vendemos o óleo do Buriti. Nós temos aí a copaíba, a andiroba, nós temos a castanha. Nenhum desses produtos, eles são beneficiados no Amazonas, eles são beneficiados fora. Então, a interiorização da Zona Franca, ela passa por essas pesquisas que o CBIA já tem em quantidade. Nós vemos o que o INPA fez, o que nós não temos os resultados, e o INPA está praticamente um órgão falido, quebrado, que foi deixado ao longo dos anos, e que precisa isso ser juntado com o CBIA, para que nós possamos, em cima dessas pesquisas, levar empresários a investir nesses polos. Nós pegamos a calha do Rio Solimões, você vê lá em Tabatinga, nós temos a produção de peixe em todo o Rio Solimões, de peixe liso, e toda semana sai um bong cargueiro levando os nossos peixes para Bogotá. Apenas deixa as vísceras, não se faz nada, não tem uma indústria para tirar o couro, beneficiar, transformar o couro em bolsas, em sapatos, pegar uma fábrica de ração para aproveitar o osso, pegarmos, filetar o peixe e mandar para o mundo inteiro. Então não existe nada que fica realmente como produto. Então o nosso trabalho hoje na associação é agregarmos todos os órgãos a isto, é buscarmos no CBIA as experiências que se tem com o camu-camu, seja com o caramuri, com a acerola, com o açaí, e transformarmos isso em um produto que possa ficar e que possa ser exportado, mas deixando riqueza no interior, que não possamos vender a matéria-prima. Então nós vemos como muita importância a existência hoje do CBIA, ele tendo o seu CNPJ próprio. E ficou a solicitação do senador Omar ao ministro que desses 5% que existe do CBIA, que existe do PID, que dá 4 a 5 bilhões por ano, 1% se dedique ao projeto do CBIA. Ou seja, se tem 5%, 1 é do CBIA. Tá? Então, vamos ter hoje, foi designado na reunião, foi apresentada uma proposta de 42 milhões de reais. Sendo aprovado essa proposta, vamos ter mais de 400 milhões de reais dentro desse pacote, desse projeto, que o CBIA passa a ter vida própria.
Além da interiorização, né, da Zona Franca de Manaus, que eu também acho fundamental para o desenvolvimento aqui da nossa região, quais outras principais demandas os prefeitos do interior do estado têm para o governo federal? Como é que foi a conversa do senhor com o ministro, né, o vice-presidente?
Nós temos pedido muito para o ministro, ainda há pouco fazia um debate com o Ministério da Educação, que se levasse em conta o custo amazônico. E isso precisa haver por parte de Brasília, Brasília ser mais Amazonas, ser mais região norte, diferenciar preço. Você chega dentro do SINAP, o registro de preço que vale para o Brasil inteiro, aquilo que custa em São Paulo uma escola de 10 salas, 5 salas, uma sala, é o mesmo custo que vem para o Amazonas. Então, o custo amazônico é outro. Você pega construir uma escola, eu vou lhe dar o exemplo de Envira, só chega barco no período do inverno. As balsas com as mercadorias, com areia, com pedra, com cimento, só vai chegar no período do inverno, que é de janeiro, final de novembro, e vai até o mês de maio, junho. Daí para frente é verão, já começa a criar os bancos de areia, onde as balsas, os barcos não têm condições de chegar. O combustível para chegar, abastecer durante esses 6 meses, 7 meses de verão, eles têm que ir agora e têm que ficar armazenado lá. Então, essa é a diferença. O que o prefeito gasta para uma criança que vai usar o transporte escolar? Não é o mesmo transporte escolar. Nós temos exemplos de comunidade, aqui próximo mesmo, eu vou lhe dar um exemplo de Boa Vista do Ramos. Tem comunidade que fica 7 horas de distância, onde o barco tem que pegar uma criança para ir para uma sala de aula. Então, 7 horas, vai buscar 5, 6 crianças, o custo é diferente. E é o mesmo valor que recebe o transporte escolar. no sul, sudeste, centro-oeste, recebe aqui a merenda escolar, a mesma coisa. Quando eu conversei, o presidente Lula lançou o programa Criança Alfabetizada, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente, mostrar para ele a diferença, que ele precisava urgentemente corrigir a questão do custo amazônico. Eu tive uma reunião com a bancada, com a ministra Anísia da Saúde, e ali nós pedimos a ela que ela pudesse fazer o custo amazônico. Olha bem, o teto do PAB e do MAC lá em São Paulo é R$172. No Amazonas é R$39. Olha a diferença que tem. É muito grande, é ridículo nós discutirmos isso. E nós entendemos que o Amazonas, com toda a dificuldade, é o segundo melhor estado em atenção básica do Brasil. É o que está no relatório do Ministério. Aí quando eu mostrei para a ministra, nós somos o segundo melhor. E nós compare São Paulo com o Amazonas em termos de custo. Então a senhora precisa diferenciar. Olhe bem, um médico em Tapauá paga-se R$130 mil para ele ficar lá. Para ele passar um mês direto, tirando o plantão. Deu emergência, ele está em casa. Mas é R$130 mil.
Por mês?
Por mês. Por mês. Aí o Ministério paga o que para um médico? Paga R$8 mil. Tá? Aqui no Rio Preto, meu município, eles me dão R$8 mil, o médico para ir para lá na área urbana eu pago mais R$15 mil. Se ele vai para a área rural, eu dou mais R$8, mais R$10, fica R$18 mil. Né? Então, esse é um custo que o Ministério não consegue entender a diferença nossa. E para um médico estar, é prático colocar um médico aqui em Manaus, tá? Que ele está na cooperativa, ele dá 10 plantão, tá? Um plantão custa hoje R$2 mil, 15 plantão ele tira R$30 mil. Ele vai para o interior? Não vai. Então, essa diferença do custo amazônico é que nós estamos lutando, tá? Como presidente da associação, para fazer com que o Brasil entenda, porque o Amazonas é um país dentro do Brasil.
É um estado de tamanhos continentais, né, prefeito? E ó, em relação ao Fundo Amazônia, saiu a informação de que prefeitos aqui do Amazonas podem elaborar projetos para combater o desmatamento utilizando esses recursos. Amazônia, né? E o que está sendo feito até agora?
Olha bem, hoje nós estamos entendendo o projeto, procurando entender o projeto, porque essa decisão saiu agora do COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônico, em que criou algumas normas, mas essas normas ainda precisa haver um edital de concorrência, onde vai ser apresentado os projetos e os modelos de projeto que pode ser feito. A principal objetivo do recurso do Fundo Amazônico hoje é preservação, é evitar o desmatamento, é criando alternativas para o agricultor, para o morador na área rural, a não desmatar. Para isso, nós precisamos buscar alternativas diversas. Entre elas está o melhor sistema que eu vejo hoje é a criação de agrovilas, projetos de agrovilas, onde você pode montar uma estrutura em 2.000 hectares, você consegue assentar cerca de 100 famílias, deixar a área de reserva, colocar a escola, colocar um posto de saúde, colocar um centro social, colocar um campo de futebol, colocar água encanada e deixar as pessoas morando. Esse é um projeto que eu vejo que vai preservar o Amazonas. Agora, sem isso, nós vemos o que? O Fundo Amazônico, durante todos esses anos, desde 2008 para cá, quando nós vemos o que entrou de dinheiro e o que veio para a região norte. Não chegou a vir 5% do valor para a região norte. Todo recurso, se você for pegar o histórico do Fundo Amazônico, eu tive a oportunidade de estudar o assunto, foram para o Rio Grande do Sul, para a Bahia, São Paulo, para o Ceará, tá? Para vários estados do Brasil, menos para o Amazonas. E foram para entidades não governamentais que fizeram os projetos. E eu sempre sugeri, desde a fundação, que houvesse esse recurso direcionado aos municípios. Hoje está se abrindo a possibilidade dos municípios apresentarem projeto. E nós estamos nos organizando na associação para sermos os primeiros a fazer isso. Quando se lançou a lei Gustavo, agora recente, pelo Ministério da Cultura, nós fomos o primeiro estado no Brasil a 100% dos municípios aderirem, inclusive a capital Manaus. E nós já estamos, todos os municípios, com o dinheiro na conta. É pouco, mas todos já estão com o dinheiro na conta. Então, nós tivemos rapidez. A mesma coisa, como teremos rapidez. Nós montamos uma equipe na associação ágil, uma equipe de projetista, uma equipe que trabalha dioturnamente, procurando as informações e manter contato com os prefeitos para que possa, através da sua estrutura, ele informar a prefeitura, a associação, e nós podemos dar as orientações básicas para a realização desses projetos. Então, eu vejo que o Fundo Amazônico, ele vai ser importante agora, porque até o momento ele não trouxe nada de benefício. A única entidade que foi beneficiada aqui no Amazonas foi a FAES, que é do presidente Vigílio, né, que foi secretário, mas que não recebeu quase nada. Se você for contar durante esses anos, 50 milhões de reais não representa nada, até pelo aquilo que ele fez. Mas o que as entidades têm feito? Por exemplo, eu vejo uma obra lá em São Sebastião do Atumã que a FAES fez uma escola, mas não discutiu com o prefeito se a escola precisava ser feita ali. Ela foi na comunidade para preservar e resolveu construir a escola ali sem discutir com o prefeito a política pública. O prefeito tem outro local. Existe uma escola próxima, por que construir naquele local? Então, essas discussões precisam ser feitas antes que seja efetivado ou construído um posto de saúde, uma escola. Obras em si, ela não vai adiantar nada. Uma criança estuda até debaixo de uma árvore, né? Desde que a gente dê condições de colocar uma tenda decente. Eu já vi, na época nós vimos aqui o projeto do Amazonina, escola do meu filho, né? E o leite do meu filho, os programas que aconteciam até da tenda lá no centro de Manaus para poder a criança aprender. Então, nós vemos as condições as mais diversas, nós temos interesse nesses projetos do Fundo Amazônico e nós iremos estudar toda a capilaridade dele para poder nós apresentarmos aos prefeitos e encontrarmos meios de a associação, os municípios terem o resultado final.
E há algum setor específico que você possa pontuar para a gente, prefeito, que vai receber esses investimentos? Há uma conversa sobre a destinação desses recursos?
O Fundo Amazônico, ele foi desenvolvido aqui dentro do COFA, 8 eixos importantes para ele. Primeiro é a questão da bioeconomia. Por exemplo, Rio Preto da Eva, nós desenvolvemos um projeto que é o Distrito Bioagroindustrial, voltado não para a indústria aqui competindo com Manaus, mas para cosmético, para biofarma, para as agroindústrias, aproveitando o nosso potencial. Da mesma forma, nós queremos levar esse projeto como base para todos os polos, não em todos os municípios. Então, nós vamos pegar o polo de Parintins e os municípios ali vizinhos, como Barreirinha, como município de Boa Vista do Ramo, Maués, Nhamundá, eles estejam vinculados ali e ter uma indústria para que eles possam determinada produção que for organizada pelo governo do estado, através da CEPRO, através da Embrapa, podermos nós fazermos essas experiências ali e fazermos a produção ali naquela localidade. Tá? Então, esta é a proposta que fazemos. Evitar as queimadas, eu vejo que o melhor projeto é esse das Agrovila, que é outra proposta que no eixo que foi colocado pelo governo vai se manter. Nós temos a questão de construções até de asfaltamento de vias e eu vejo que o maior projeto que nós vamos lutar com o governo para se fazer é a questão do marco regulatório para o resíduo sólido e para a questão do saneamento básico. Dia 31 de dezembro termina o prazo para todos os municípios estarem com aterros sanitários ou com a organização com a queima do lixo, seja ele por forma de pirólise ou usinas termomagnéticas, mas tem que encontrar uma fórmula de resolver a questão do lixo nas suas unidades, nos seus municípios, cada prefeito. E dia 31 de agosto. 30 de agosto é o último dia do ano que vem, de 2024, termina o prazo para esgotamento sanitário, que é o saneamento básico. Então, esses projetos eu vejo como o mais relevante. Nós hoje estamos fazendo associação, um termo de cooperação com o governo do estado, para contratarmos técnicos, engenheiros, e nós podemos, junto com a CIAMA, com a COSAMA, com o GPE, a CEINFRA, fazermos esses projetos e nós podermos apresentar para o governo federal. Nós estávamos trabalhando emendas parlamentares. Como surgiu essa oportunidade agora do Fundo Amazônico poder também financiar, nós iremos com certeza entrar nesse trabalho. Diz aqui que começa com 5 milhões e pode ir até zerar o fundo. Então nós iremos lutar para zerar o fundo. Se tem 3 bilhões, o nosso projeto todo para a parte de resíduos sólidos, ele custa em torno de 800 milhões de reais para todo o estado. E para saneamento básico, cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então nós já temos um levantamento prévio e esperamos justamente que esse recurso seja usado agora no governo Lula de forma muito decente, porque até o momento ninguém viu esse recurso ser usado pela finalidade que ele foi criado. Querem que nós preservamos. Isso foi colocado ao presidente Alckmin na reunião. Nós tivemos oportunidade de conversar com ele pessoalmente, de trocarmos algumas ideias, mas o senador Omar foi muito feliz quando ele colocou a ele. Cria-se o fundo. Todo mundo se preocupado com preservar o Amazonas, mas me mostra na região norte qual foi o estado beneficiado. Me mostra um projeto. O Ministério do Meio Ambiente se preocupa todos os dias e através do IBAMA a multar as pessoas. Veja o que aconteceu no sul do Amazonas. Nós tivemos uma reunião com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, sobre a questão do sul do Amazonas. São 10 municípios que são afetados. Municípios esses que já criou a cultura do gado, da criação do gado, da criação de suíno, tá? Enfim, de caprinos. Então, com isso, há o desmatamento natural para isso. Há o plantio de soja em grande escala, de arroz em grande escala, e com isso houve o desmatamento. O que que veio? Hoje o IBAMA chega, vem com helicóptero, queima a fazenda, queima as residências, tira as pessoas na marra e fica lá o terreno, ninguém ocupa. Ou seja, vem outros invasores e vão ficar na terra. E a nossa proposta para o governo federal, para o IBAMA, para a ministra Marina Silva, foi de que faça o diálogo, vamos dialogar, vamos discutir uma forma de resolver, fazer a compensação ambiental. Então, de que maneira? Desmatou, nós sabemos que é 20%. Então, a propriedade foi desmatada a 50%. Então, ele vai ter que cobrir os 30. De que maneira? Existem muitas maneiras. Ele pode reflorestar 30%. Ele pode comprar uma área lá no Rio Preto e fazer a compensação ambiental. Existem muitas formas. Ele pode comprar um determinado número tonelada de carbono no mercado e colocar para que possa justamente haver a compensação ambiental. Então existem muitas maneiras, mas não chegar multando, derrubando casa, tirando as famílias de pessoas simples, no agricultor familiar, porque desmatou ali, tem 10 hectares e desmatou todas as 5, ou 5 hectares ou 10 hectares mesmo. Então não dá o direito de ele pelo menos fazer a compensação ambiental.